Colunistas Brasil de Fato, com Joana Monteleone, escritora e historiadora, autora do livro Toda Comida Tem Uma História.
Hoje vou ler para vocês a minha coluna de sexta-feira sobre alimentação, ecologia e história. E a gente começa com uma citação que é do Guilherme dos Santos Neves, que foi publicada na Gazeta do dia 6 de outubro de 1957. E ele escreveu na Gazeta: "Batida de limão é vacina de pobre." Foi um título, né, de uma matéria que não tinha vacina para as pessoas e as pessoas tomavam batida de limão. Então o texto começa assim: "Dizia uma quadrinha popular no começo do século XX que somente duas coisas não bebiam cachaça: o sino e o ovo. O sino porque tinha a boca para baixo, e o ovo porque estava cheio. A anedota fazia parte de uma série de quadrinhas, versos, ditados, sinônimos, recolhidos pelo escritor modernista Mário de Andrade para uma pesquisa sobre o folclore da cachaça. Mário gostava de beber, e a sua viagem à Amazônia, em 1927, recolheu os seguintes versinhos que também diziam muito da sua relação com a bebida. O meu consolo é viver nessa alegria, cambaleando, vendo a lua em pleno dia. O meu consolo é viver sempre na água, porém meu peito não conhece o que é mágoa. Subproduto do refino do açúcar, a cachaça está intimamente ligada à história do Brasil. Moça branca, caninha, canha, chica boa, choro de mulata, concentrada, gato, ginger, isca, martelo, pinga, quebra-guela. São quase infinitos os sinônimos para bebida em português. Aguardente foi estudada por sociólogos, folcloristas e antropólogos, e sua história foi escrita a partir das maiores regiões produtoras de açúcar do país, como a Bahia, o Rio de Janeiro ou Pernambuco. Estudar a história da cachaça em São Paulo é muitas vezes como encontrar um samba bom na terra da garoa, mas mulher, patrão e cachaça em qualquer canto se acha", cantou o maior sambista paulista, Adoniran Barbosa. A técnica para a fabricação da cachaça era simples e não requeria nem muito conhecimento, nem uma produção muito extensa. A produção local, portanto, tinha um mercado garantido. Mercado este que era composto não apenas por escravos e libertos, forros, lavadores, pobres, donos de pequenos armazéns ou mineradores. Aguardente de cana era uma unanimidade, bebida por todos os segmentos da população, ainda que os membros da elite se escondessem em suas preferências, afirmando a superioridade das bebidas metropolitanas, como o vinho ou a própria bagaceira. A disseminação da fabricação e do consumo na cachaça no Brasil data dos séculos XVII e XVIII. Entre 1797 e 1803, a aguardente representava o oitavo produto brasileiro na pauta de exportações para a metrópole, Portugal. Todas as regiões brasileiras produziam aguardente, mas o Rio de Janeiro em primeiro lugar. Era seguido pela Bahia e por Pernambuco, e eles fizeram os portos que mais exportavam o produto. Na cidade de São Paulo, tomar cachaça sempre foi prática corrente. Onde havia uma venda de secos e molhados, a bebida era oferecida e gerava rodas de conversas entre os consumidores. Dessa maneira, lugares específicos da região central da cidade tomaram seu nome, como é o caso do Beco da Cachaça. Um dos lugares de encontro e sociabilidade da cidade nesse período eram os armazéns, que muitas vezes funcionavam como pequenos botecos ou bares. Serviam-se linguiças fritas, torresmos ou mesmo refeições preparadas pela mulher dos donos dos estabelecimentos que se espalhavam pela cidade. Em São Paulo Antigo, o escritor Antônio Egídio Martins comenta sobre um antigo prédio no térreo da Rua São Bento, esquina com a Ladeira do Açu, em que, num armazém de secos e molhados, o comerciante Joaquim Antônio da Silva, conhecido como Joaquim Bafejador, em meados do século XIX, servia cachaça para a nata da elite paulistana. O costume perdurou, e mesmo anos depois, quando a cidade já possuía estabelecimentos chiques, tomar uma caninha era hábito cotidiano, seja em lugares sofisticados, seja nos armazéns de secos e molhados espalhados pelas cidades. Mas essas descrições, ou mesmo os números de produção, traduzem apenas uma pequena parte do que representava a cachaça no cotidiano paulistano. A caninha era o conforto da alma dos bebedores, na maioria das vezes escravos, forros ou homens e mulheres livres sem perspectivas de futuro, condenados a um cotidiano de trabalhos pesados e forçados. Usada como moeda de troca no tráfico de escravos, a aguardente fazia parte da alimentação diária da população paulista. Sua importância como fonte de calorias era quase imprescindível. Os versinhos populares, recolhidos pelo pesquisador baiano José Calazans, dizem isso explicitamente: comendo feijão, bebendo cachaça, assim a vida se passa. Ou então quando ele diz: você me diz que é toureiro, mas a mim você não laça. Comida só é boa quando se tem a cachaça. A aguardente sempre esteve ligada à alimentação cotidiana dos moradores de São Paulo. Ainda Mário de Andrade, pesquisando sobre a genealogia da cachaça, anotou costumes, sinônimos e anedotas sobre a bebida. Mais uma vez, é ele quem nos dá uma pista sobre a antiga relação de São Paulo com a aguardente. Em seu Frichário Analítico, no IEB, o escritor faz uma anotação sobre a bebida muito popular no final do século. Era a Paulista, uma mistura de limão, açúcar e cachaça. Mário de Andrade lembra de outras misturas com pinga ligadas a diferentes regiões do país. Ele escreveu sobre a caninha de manga mineira ou a imbiriba nordestina, a meladinha, que também se diz cachimbo, e também sobre uma especialidade de São Paulo, a batida paulista. E ele diz assim, a batida paulista é realmente a melhor das misturas das cachaças, quando legítima, isto é, com limão, água e açúcar apenas. Não é preciso muito para chegarmos à conclusão de que a paulista da época, de Mário, ficou conhecida como caipirinha nos dias de hoje. Na verdade, as duas palavras são sinônimos. Afinal, caipira significa em tupi cortador de mato, nome que os índios do interior da região davam aos homens brancos e os caboclos, e que acabou por se tornar um sinônimo dos habitantes do interior do estado. O paulista é o caipira. A bebida paulista é a caipirinha, acrescida de gelo numa benesse dos tempos da geladeira. Pinga, gelo, limão e açúcar. Caipirinha.
Você ouviu Joana Monteleone, escritora e historiadora, autora do livro Toda Comida Tem Uma História.